Guiné-Bissau, os resultados finais das eleições legislativas do passado dia 10 de março deram maioria simples ao PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. Na próxima semana, o novo Parlamento vai ser empossado. Depois, o presidente José Mário Vaz deverá convidar o partido mais votado a formar governo. Na nossa conversa com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman, vamos voltar à Guiné-Bissau. Vamos falar dos próximos capítulos da vida política guineense. Raul, e agora Guiné?
Eu creio que o presidente José Mário Vaz não terá outra hipótese a não ser convidar o PAIGC e Domingos Simões Pereira a formarem governo. Tendo que o PAIGC e Domingos Simões Pereira já tinha esta coligação pré-eleitoral cozinhada com a Assembleia Povo Unido, com a União para a Mudança e com o Partido da Nova Democracia. E, portanto, o PAIGC consegue 46,1%, não tem uma maioria absoluta, mas com esta coligação consegue 54 deputados dos 102 da Assembleia Popular, do Parlamento. E, portanto, tem condições para formar governo e eu creio que a pior coisa que José Mário Vaz neste momento poderia fazer era entrar aqui numa lógica de vinganças pessoais ou de luta de egos e bloquear este nó que foi desatado finalmente e que permite à Guiné-Bissau ter um restart constitucional que há muito era esperado.
Na altura das eleições, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse que tinha chegado a hora da Guiné-Bissau se reerguer e assumir a sua verdadeira dimensão para que possa ter o seu papel no desenvolvimento global da humanidade a que pertence. Com estas eleições, a Guiné-Bissau poderá estar nesta hora de reerguer e assumir a sua verdadeira dimensão, Rui?
Aí ninguém pode responder. Esse é o desejo. Porque nestas eleições houve aqui, não houve surpresas, mas há uma nova paisagem política que nasce na Guiné-Bissau. Ou seja, há o PAIGC, e aqui também temos que ter em conta a enorme resistência que teve o Domingos Simões Pereira com todas as crises políticas e a sua sobrevivência política, que é algo que toda a gente fala, a resistência do Domingos Simões Pereira foi qualquer coisa de admirável, que é o termo que a gente pode mesmo utilizar, quando tinha perdido 16 deputados, ou seja, o grupo dos 15, mais um com o Bosé Candé, e, no entanto, na Assembleia agora tem menos 10. Perdeu 16, tem menos 10, é quase como tivesse recuperado durante a crise 6 deputados. Mas o que é inédito? É o aparecimento do MADEM, um novo partido, do MADEM no G15, que com 7 meses consegue ter uma posição confortável como segundo partido. O PRS, que passa para metade dos deputados e entra numa crise política em que a atual direção de Nambeia já é posta em causa e até exigida a partida de Nambeia por um movimento interno no partido. Pode-se dizer que o PRS vai entrar numa crise profunda, quando era o antigo segundo partido. E aparece também uma nova formação política na sequência, ao fim e ao cabo, da candidatura presidencial Nuno Nabiano, que é um partido com poucos deputados, mas que se torna num partido-chave para a boa governação. Ou seja, a Guiné-Bissau tem condições, neste momento, com a paisagem política que tem, de ter um governo sólido de coligação, pelo menos sólido no início, mas não sabe como é que vão ser as relações entre estes partidos que estão a dar a maioria ao PAIGC, independentemente de existirem acordos ou não. Estes acordos têm uma função mais de forçar o presidente a chamar Domingos Simões Pereira para formar um governo, tem mais essa função, do que manter aqui um casamento entre estas forças partidárias juntamente com o PAIGC. E vai ter também uma posição forte aqui, enquadrada pelo MADEM G15 e pelo PRS, esse que está em crise. No entanto, sendo nomeado um governo da PAIGC, com Domingos Simões Pereira como chefe do governo, Aí sim podem ser desbloqueadas as ajudas externas, pode entrar numa nova configuração da paisagem política de União. Aí concordo nesse sentido que pode-se entrar numa nova fase da política e da gestão política na Guiné-Bissau.
Ana, acrescentar um detalhe que era o seguinte. É importante para a Guiné-Bissau ter Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro porque é talvez o guineense com mais prestígio no seio da comunidade internacional e é certamente o guineense que fala a linguagem e o código que a comunidade internacional quer ouvir. E nesse sentido, creio que também já deverá haver uma série de contratos apalavrados para o seu projeto Terra Arranca, para a entrada de maquinarias para desenvolvimento da agricultura na Guiné-Bissau, que me parece, de facto, dado agora este cenário que o Rui referiu, de haver um novo cenário político na Guiné, parece-me, de facto, haver essas condições, sobretudo porque há a figura de Domingos Simões Pereira, que é uma figura consensual, aceite e bem recebida pela comunidade internacional. Creio que estão reunidas as condições para a Guiné se assumir como um polo de estabilidade regional. Isso é importante.
Há outros dois elementos que a gente não pode esquecer de referir também para a estabilidade e para o desenvolvimento que passam pela revisão constitucional. Vai ser muito importante, porque o texto 2 da Constituição de Guiné é um texto dúbio, não está clarificado e existem pontos clarificados que permitiram e viabilizaram as crises que a gente assistiu. Isso é um dos aspectos muito importantes, que é a revisão constitucional. O outro é a famosa, já digo assim, reforma do setor da defesa e da segurança. Portanto, são dois aspectos, para além do desenvolvimento económico, que acabam por estar interligados todos eles. Revisão constitucional e a reforma do setor da defesa e da segurança. Reforma essa que vai ter uma certa dificuldade a impor-se, porque há dificuldade para muitos militares antigos, digamos assim, a antiga geração de militares, a compreenderem o sentido da reforma e entrarem em novos paradigmas.
A geração da guerra, não é?
É mesmo que o mais difícil da reforma é que os militares entendam o que quer dizer reforma.
No passado, o relacionamento entre José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira não foi muito fácil. O que é que garante que poderá funcionar desta vez? Se ele escolher, evidente, como se acredita, Domingos Simões Pereira para formar um novo executivo?
Eu diria que é um amadurecimento pessoal de ambas as figuras. Ao longo deste processo, certamente, que há conclusões que ambos têm a tirar do ponto de vista pessoal, político, partidário, nacional, enfim, todas estas dimensões e toda esta abrangência. E certamente que há um amadurecimento pessoal de ambas estas figuras e volto a referir a idade mais avançada, embora não seja nenhum velho, mas a idade mais avançada de José Mário Vaz, que nesta altura, e sendo a África subsaariana, a África da cultura do soba, da cultura do mais velho, da cultura do sábio, eu creio que neste momento José Mário Vaz vai querer ser, acima de tudo, um homem sábio que já percebeu certamente que é mais um polo de estabilidade do que de instabilidade.
Eu concordo perfeitamente com o ponto de vista do Raul, em que há um amadurecimento. É verdade que esta crise política criou corpos e anticorpos, seja no Domingos Simões Pereira, seja no presidente José Mário Vaz. Digamos que quase poderíamos dizer que há um sentimento déjà vu com o mesmo presidente e possivelmente com o mesmo primeiro-ministro. Mas houve uma evolução das pessoas, houve uma evolução das relações e das correlações também. Portanto, a paisagem, aparentemente, é a repetição do cenário, eu diria melhor, é a repetição do cenário com uma paisagem diferente. Mas também há aqui um fator importante que é as próximas eleições presidenciais. Certamente que o presidente José Mário vai ser candidato à sua própria sucessão e ele não quer provocar atritos na reta final, não quer provocar situações que lhe possam vir a tirar apoios, porque eventualmente ele será um candidato independente, e já começam a surgir nomes de potenciais candidatos à presidência. Ou seja, a Guiné-Bissau, a partir do momento que o novo governo irá tomar posse, após a Assembleia estar a tomar posse também ela mesma, salvo a expressão, o governo a tomar posse, é constituído o próprio governo, entra-se nessa reta importantíssima, que é a reta até às eleições presidenciais. Com a eleição presidencial, provavelmente vão existir duas voltas e um candidato neste momento, ou potencial candidato, tem condições para passar a primeira volta. É depois de ser o novo nome do novo Presidente da República, aí sim a Guiné está preparada para entrar realmente no novo ciclo, que pode vir a provar um ambiente de estabilidade e que se cumpra uma legislatura até ao fim. Seria o melhor exemplo que a Guiné podia dar de estabilidade política.
Com estas eleições, a Guiné-Bissau deu a ideia de que está a haver uma mudança no país?
Sim. Aliás, outro assunto que falámos na edição anterior tinha a ver com a pergunta que a Ana me colocou, tinha a ver com o grau de participação da população. E eu alvitrei aqui a dificuldade no recenseamento. É a máquina recenseadora que vai ter com o eleitor, mas na altura das eleições não é a urna que vai ter com o eleitor, é o eleitor que tem que ir à urna. E, portanto, haveria aqui esta dúvida sobre a adesão às eleições. A taxa de abstenção foi pouco mais do que 15%. Ora, 15% neste momento, comparado com outros países da África e com outros países europeus, 15% pode-se dizer que são as pessoas que estão acamadas e aquelas que têm, de facto, uma enorme dificuldade em aceder à urna de voto, que não votaram, porque todo o resto da população com idade eleitoral foi às urnas e participou. Portanto, esse é o maior sinal de vivacidade e de fruição até de um direito que assiste ao cidadão guineense e que não se coibiu de o exercer. E sendo esse um sinal dessa vivacidade e dessa Guiné-Bissau que está pronta para ser nova, que está pronta para se regenerar, para se renovar e para ver um caminho diferente para a frente.
Rui, se é uma votação, se concordas que isto é uma votação no futuro, como normalmente nós pensamos que as eleições, essa é a ideia, é votar no futuro, qual é o futuro que está neste momento a abrir à Guiné-Bissau?
É sempre uma incógnita, porque estamos a falar da Guiné-Bissau, precisamente, e é o país onde todas as surpresas podem acontecer, quando menos se espera. O futuro, digamos, que seria desejável já no imediato é que o Presidente da República, José Mário Vaz, convide Domingos Simões Pereira para a formação de um governo. E, posteriormente, estamos a falar sempre no desejável, é que a coligação, principalmente entre o PIGC e a PUPDGB, que seja uma coligação na duração e que não seja uma coligação efêmera. Porquê que eu já estou a falar de uma coligação efêmera? Porque a PDGD e principalmente Nuno Nabian poderá ser um candidato à presidência, é quase certo esse cenário, e o PIGC também vai avançar com um candidato à presidência. Enquanto na primeira volta as coisas podem passar bem, quase com um pacto de não agressão, as coisas podem vir a passar menos bem se o candidato da PPDGD for à segunda volta com o candidato do PIGC. Aqui estamos a apresentar um cenário que é um cenário até provável. Mas em termos políticos, podemos dizer que as condições estão criadas para se poder levar a cabo uma legislatura até ao fim. Temos esta situação que deixa, de certa forma, apreensivo, que é a questão das presidenciais e do que daí pode advir, devido aos choques de política. É interessante também o que o Raul falou relativamente à abstenção, mas lembro também que a população guineense é uma população que, na maior parte das eleições, é muito participativa. Ou seja, a população guineense gosta de dar o seu voto e a sua participação na política guineense. Isso porquê? Porque está cansada das lutas políticas, está cansado dos políticos vir a casacas, como muitas vezes eles referem, e que muito provavelmente a gente vai assistir agora, porque houve uma grande mudança, deputados que perderam o seu mandato e novos deputados a entrarem. Mas os guineenses sempre sentiram muito atraídos pela vida política do país e de participar dessa vida política.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.